Bezat Hashem da Fiut Gimel, do dia Evamot. Bem-vindos ao novo DAF da Fiut Gimel. Estamos na sexta linha da Fiut Gimel, nos dois pontinhos. Keitzas potrot tsarote. Pishtá fala, como já vimos várias vezes, também o caso de tsarat tsarat elva. O caso de tsarat tsarat elva, revisando, temos Reuven, Shimon e Levi, irmãos soltados de pai. Shimon casado com quem? Com a filha de Reuven. Shimon falece sem filhos, Reuven não vai fazer nem bom com ninguém. Não pode fazer ibum com a filha, nem com a tzara tervá, a outra esposa de Shimon, que é tzara, é rival, ou é dupla da filha dele no casamento com Shimon, não pode casar com ela. Levi faz o ibum não com a filha de Reuven, faz ibum com a outra esposa de Shimon, assim ele escolheu. Agora Levi fala assim, filhos, Levi tinha uma outra esposa. Fala a Mishnah, que Reuven não pode fazer ibum com nenhuma das esposas de Levi, nem com aquela que estava no casamento com Shimon, junto com a filha de Reuven, nem a tzara tzara tervá, a outra esposa de Levi, que é tzara da filha de Reuven. Miná Levi, ele pergunta, mas de onde sabe isso? Talvez seria permitido. A maravilha disso, a vida é marcar porque falou, passou litstro, passou que fala com relação à proibição de se casar com duas irmãs. Não se case com uma irmã, a irmã de sua esposa, litstro, tornar elas rivais no casamento. Tzaro, significa rival. Por que o pastor fala litzor com dois leis? É suficiente falar litzor, as mesmas coisas, tornar elas tzarot. A Torah dita tzarot, a Torah veio falar que a pessoa não pode se casar nem com a irmã da esposa, nem com a tzara dela, nem com a tzara da tzara dela, assim por diante. O pastor fala que é proibido. Ravash, a Maravash discute, svaraya, isso sabemos por lógica. Qual é a lógica? A tzara maita masura. Por que é proibido fazer ibum com a tzara terva? Não com a parente, com a outra esposa de Shimon, que era a tzara da parente. Qual o problema? Ibumakom mervaka, porque estava na mesma situação do ibum junto com a parente. É contagioso, entre aspas. Esse vínculo que Shimon tinha com a parente de Reuven é junto com o vínculo que ele tinha com a outra esposa dele. Na situação do ibum, as duas vão cair junto na situação do ibum. A Torá fala que não pode fazer ibum nem com a outra esposa dele. Essa outra esposa de Shimon. Então fala Gmará, tzara, tzara, name, bimakom erva kaima. Então isso deveria continuar. Temos agora Levi casado com a tzara tervá, e tem uma outra esposa. Reuven não pode fazer ibum nem com a outra esposa. Por quê? Porque está na mesma situação do que a tzara tervá, que é proibida para ele, na situação do ibum, é proibido casar com a outra esposa também. Não é diferente a tzara tervá do que a tzara tervá, e assim por diante. As duas não são parentes de Reuven, porém estão junto com alguém que é proibido para Reuven, ela também é proibida. No casamento com Levi também a Tzaratervá é proibida, então também a Tzaratervá, a outra esposa de Levi, também é proibida. Isso fala, vai chamar lógica. Continuamos. Keitzat imetuhem. A Mishnah fala uma situação que Shimon é casado com a parente de Reuven, por exemplo, a filha dele. E agora, essa filha faleceu antes de Shimon falecer. Shimon tinha uma outra esposa, Reuven pode fazer ibum com a outra esposa, porque na situação do ibum, depois do falecimento de Shimon, Shimon não estava mais casado com a filha de Reuven, então é como se tivesse só uma esposa. E Reuven pode fazer ibum com a outra esposa. A mesma coisa se essa filha se divorciou de Shimon, antes do falecimento dele. Também é nessa situação, a pessoa só tem uma esposa, outras esposas, porém são permitidas para Reuven, porque não são parentes dele, ele pode fazer o ibum. Fala Gmará, filho canasso libasov girech. Na Mishnah parece que mesmo que depois, primeiro Shimon se casou com a outra esposa dele, ele estava casado com a filha de Reuven, e depois que ele se casou com a segunda esposa, ele se divorciou da filha de Reuven. Também na situação, no falecimento, ele só tem uma esposa, ou mais esposas que são permitidas para Reuven, porque não são parentes dele, é permitido. Mas o parece da nossa Mishnah, o Mino, porém, perguntamos contra isso. Temos três irmãos na situação da Mishnah na frente. Dois deles casados com duas irmãs. Temos Reuven e Shimon e Levi. Reuven e Shimon casado com Rachel e Leá, irmãs. Reuven casado com Rachel, Shimon casado com Leá. E Levi é casado com uma mulher que não é parente, não é irmã de Rachel e Leá. Girech echad mibalei hachayot ishto. O que aconteceu primeiro foi que Reuven fez o divórcio, se divorciou de Rachel, o Meta Nasui Nochrit, Levi faleceu, sem filhos, Bekinsa Megaresh, Reuven se casou, fez o Ibum com a esposa de Levi, a ex-esposa dele. O Met, depois de Reuven falece sem filhos. Nessa situação que Reuven era casado uma vez com Rahel, que é irmã de Leá, esposa de Shimon. Porém, ele se divorciou dela. E depois ele se casou com a esposa de Levi. Nessa situação, a esposa de Levi e Rahel nunca foram tzarot, porque quando ele se casou com a esposa de Levi, ele já tinha se divorciado da vida de Rahel. Essa situação fala a Mishnah que a Mishnah disse que se a pessoa se divorcia da parente do Yavam, depois ele falece, o Yavam pode fazer o Ibum. Fala na Tama de Gireja, Hagar Kanas, todo motivo que Shimon pode fazer o Ibum agora e se casar com a outra esposa de Reuven é porque, primeiro ele se divorciou de Rahel, Reuven se divorciou de Rahel. E depois ele se casou com a ex-esposa de Levi. Essa ex-esposa não foi tsarada de Rahel. Aí Shimon pode fazer o Ibum com outra esposa. Porque elas nunca foram tsarot. A Barcanas, a Harkar Girech. Foi numa outra situação que primeiro Reuven fez o Ibum com a ex-esposa de Levi. E ela era tsarada. Nesse momento ela era no mesmo casamento junto com Rahel, que é proibida para Shimon. Lo, na situação, Reuven falece sem filhos. Shimon não pode fazer Ibum com a outra esposa de Reuven. Por quê? Porque ela foi tsará uma vez com Rahel. Mesmo que no momento do falecimento de Reuven, Reuven não estava mais casado com Rahel. Parece na Mishnah na frente que é proibido que Shimon faça o Ibum com a outra esposa de Reuven. E a nossa Mishnah parece que é permitido, se na prática, no momento do falecimento, ele não tem nenhuma esposa que é proibida para Shimon. E Shimon pode fazer o Ibum. Na Marabir e Miatavra. Fala Rabi, mas temos que diferenciar entre as Mishnayot. Mishe Shanazu, Lo Shanazu. Aqui ele sabe o que ensinou a nossa Mishnah, não ensinou a Mishnah na frente ou Machloket. Qual é a explicação dessa Machloket, dessa discussão? Haitana Savar Mitama Peret. O sábio da nossa Mishnah fala que não existe o conceito de Ibum antes do falecimento, nem em potencial. Portanto, toda a história do Ibum começa quando Reuven falece. Quando Reuven faleceu, ele não tinha nenhuma esposa que é proibida para Shimon, Shimon pode fazer o Ibum. Mesmo que em vida de Reuven, as duas esposas estavam juntas e uma delas é proibida para Shimon, a irmã da esposa dele, Rahel. No momento do falecimento, ele não estava mais casado com Rahel. Ela faleceu, ele se divorciou dela. Shimon pode fazer o Ibum. Essa é a explicação da nossa Mishnah. E como se explica a outra opinião, a outra Mishnah? Vahaitala Savarot, o sábio da Mishnah sustenta Nesuin Harishuni Harishonim Mapilim. Fala esse sábio da outra Mishnah, uma novidade. Não existe na prática o conceito do Ibum até o falecimento da pessoa, que faleceu sem filhos. Porém, em potencial, já existe o conceito do Ibum no casamento. No casamento é como se existe um seguro desse marido. O Ibum vem assegurar a descendência dele. Se ele falece sem filhos, o irmão vai casar com a esposa dele. É uma forma que a Torá fez que ele vai ter descendência. O que acontece é que já no casamento é como se tivesse esse seguro de descendência, se podemos chamar assim, entre aspas. Já existe no casamento esse potencial que se Reuven falece sem filhos, a esposa dele vai casar com o irmão. Isso já existe em potencial já no casamento. Nessa situação que existe já esse potencial, e temos uma mulher que é proibida para Shimon, que era rei, a irmã da esposa dele, e outra esposa de Reuven, já são consideradas sarot, peibum, são consideradas duas mulheres que estão na situação do Ibum em potencial, isso já proíbe uma outra. Portanto, a Mishnah na frente fala que se uma vez essa outra esposa foi tsará de Rahel, que é proibida para Shimon, já é proibido, mesmo que no momento do falecimento ele já tinha se divorciado dela, e ele só tem uma esposa agora que é permitida para Shimon na teoria, vai ser proibido, porque já no casamento existe esse conceito do Ibum em potencial, como explicamos, isso já proíbe as duas esposas para Shimon. Isso explica aqui a Gemara. Rava, Marava discute. Leolam Hatanau. Podemos falar que as duas Mishnah, é um sábio só, não tem Machloket. Vezu, Venzelich Lomazuktani. Cada Mishnah fala um caso diferente. Às vezes a Mishnah fala casos de forma desnecessária, só para explicar melhor. Então, uma Mishnah fala um caso, outra Mishnah fala outro caso. Não tem discussão, isso fala Rava. Continuamos. A Mishnah fala que sim, Shimon é casado com uma parente de Reuven. Porém, ela, essa parente, é uma menina, menos de que bat mitzvah, que não se casou por força do pai. Esse casamento foi feito pela mãe dela, por exemplo, e só tem força rabínica. Pela outra, esse casamento não significa nada. Nem precisa de divórcio para se separar. Ela faz um miun, ela fala que ela nunca mais está casada com Shimon, e retroativamente, como se ela nunca tivesse casada com ele, não precisa do divórcio. Agora a Mishnah fala, por exemplo, se a ex-nora de Reuven se casou com Shimon, irmão de Reuven. Reuven tinha um filho que se casou com essa mulher, Rachel, digamos. Esse filho faleceu, Lualeno. Essa ex-nora vai se casar com Shimon. Ela é proibida para Reuven. Ela pode fazer um miun, porque ela é uma menina menos do que bat mitzvah. Ela não fez um miun, ela não falou que ela não quer estar casada com Shimon, e Shimon faleceu sem filhos. O que acontece é que pela Torá, Shimon não está casada com essa parente de Reuven. Por quê? Porque é só um casamento rabínico. Pela Torá, Reuven pode fazer ibum com outra esposa de Shimon. Porém, pela lei rabínica, Ramin considerando que ela está sim casada. Portanto, falamos com Ramin, uma vez que ele é parente de Reuven, é ex-nora dele, Reuven não vai fazer ibum com outra esposa de Shimon, faz a Halitza. Isso fala a nossa Mishnah. Pergunta agora, Vetema Enashta, Vetitiabem. Por que não falamos para essa menina, faz o ibum agora? Depois do falecimento de Shimon, fala, eu não quero ter mais nenhum vínculo com Shimon, retroativamente estou anulando o casamento. E Reuven pode fazer o ibum com outra esposa de Shimon. Falando, lembra de sair a lei de Rabi Yoshai? Talvez isso é um apoio para a opinião de Rabi Yoshai. De Amar Rabi Yoshai, que disse Rabi Yoshai, Mima'elet lima amaro, Venam ima'elet lezikato. Depois que Shimon falece, fala Rabi Yoshai, a menina não pode fazer um miun agora, que está anulando retroativamente o casamento, para se separar completamente da situação do Ibum. Vamos ver se recaiu a Zika, esse vínculo do Ibum, pela lei rabínica, se recaiu. Ela não pode agora fazer o miun, se reivindicar retroativamente o casamento, ela não pode. Ou seja, tem que esperar até que Reuven faz a Halitza com a outra esposa de Shimon para ela poder casar com outro homem. Porém, o que acontece se Reuven, o Yavá, ele não fez o Ibum ainda, porém deu uma aliança para essa menina. Ou tem um documento do casamento que compromete ela, para a lei rabínica, a fazer o Ibum com ele. Aí ela pode fazer o miun. Ela recebeu a aliança e depois ela fala, não quero mais nada com você. Ela pode. Retroativamente é como se nada existisse. Então, aparentemente, a nossa Mishnah é um apoio a Rabi Yoshaya. Porque se Rabi Yoshaya está errado, ou seja, que a menina pode fazer o miun depois do falecimento de Shimon, e ela não tem mais nenhuma zika, nenhum vínculo com o Ibum também, ela podia fazer isso. Reuven faz o Ibum com a outra esposa de Shimon, não é Tzara Terva, mesmo que ela é ex-nora de Reuven. Retroativamente, a comissão nunca tivesse sido casada com Shimon. Reuven pode fazer o Ibum com outra esposa de Shimon. Fala Gmará, Lo, não tem uma prova para Rabi Yoshaya, Tzarat Erva Shana, que é diferente. O caso que Rabi Yoshaya se trata é qualquer caso de Ibum. Mesmo que Shimon tem duas esposas que não são parentes de Reuven, além de ser esposa do irmão, não é parente dele. Shimon falece sem filhos, uma delas é uma menina que tem menos do que bat mitzvah. Antes de Shimon falecer, ela podia ter feito um miun, falar que ela não quer nada com ele mais. Porém, já faleceu, fala Rabi Yoshaya, não pode fazer um miun, ela não pode se casar com outro homem, até que Reuven não faça halitza com a outra esposa de Shimon. Fala Gemara, não tem uma prova, porque o que Rabi Yoshaya se trata também, mesmo que essa menina não é parente de Reuven. Isso não vemos na nossa Mishnah. Tzarat Erva Shana, que é um caso que essa menina é parente de Reuven. No nosso caso, é a ex-nora dele. Então o quê? Quando Shimon falece, parece que a outra esposa de Shimon é Tzarat Erva, é a Tzarat da parente de Reuven. Então pela lei rabínica isso é proibido, porque parece que ele está se casando com a Tzarat Erva. E o que impede outra pessoa de se casar com uma Tzarat Erva pela Torá, de duas adultas, uma é parente de Reuven. Reuven vai fazer o Ibum com a outra esposa que é de Shimon, que será proibido. Como fala o sábio, caso da ex-nora. Yaakov tinha um filho chamado Reuven que se casou com Rachel. Agora, Rachel era uma menina que teve que do Shemiun, ela pode fazer o Miun e anular o casamento com Reuven. Ela foi casada pela mãe, por exemplo. Ela fez o miun, Mianabeba, antes de Reuven falecer, ela fez o miun. Retroativamente, ela nunca foi nora de Yaakov. Nunca foi esposa de Reuven. Então, Muteret Leaviv, ela pode se casar com Yaakov, pai de Reuven. Não tem problema. Que ela nunca foi casada com Reuven. Mianabeava, porém, se depois que Reuven faleceu, a sua esposa faz o miun, e ela está presa agora ao irmão de Reuven, Shimon, a Surah Leaviv, ela é proibida para o pai, mesmo que ela tenta, quer fazer o miun, ela quer anular retroativamente o casamento com Reuven, e automaticamente anular, zicar o vínculo com Shimon, do Ibum, a Surah Leaviv. Ela não pode se casar com Yaakov, porque há uma CV daqui, Mishad Neferanir, que ela tô, porque dá a impressão no falecimento de Reuven que ela é a nora de Yaakov, por isso ela está presa ao Ibum pela lei rabínica com Shimon. Proibimos para que a pessoa não chegue a se casar com a sua nora. Proibimos de se casar com alguém que se parece com a nora dele. Dá a impressão que é a nora dele, como nesse caso, da menina. A Hanabe, que também é o nosso caso. Mishad Nefilanir, que será admitou, nosso caso que citamos anteriormente. A Mishad tratando da filha, a mesma coisa que o exemplo que estamos tratando até agora. Que Shimon falece, a ex-nora de Reuven e tem uma outra esposa de Shimon. Estão na situação do Ibuma agora. Ela quer fazer o Miun. Ela pode fazer um miun, ela pode anular retroativamente o casamento com Shimon. Por isso não vai adiantar para Reuven se casar com outra esposa de Shimon. Por quê? Porque parece que essa tzara é tzara tervá. Essa outra esposa de Shimon parece que ela é tzara da ex-nora de Reuven. Portanto, já previmos pela lei rabínica para a pessoa não se casar realmente com uma tzara tervá pela Torá. Fechamos a sessão e começamos uma nova Mishnah. Shesh arayot hamurot meu. Temos seis parentes que têm a lei mais grave do que os 15 parentes da nossa Mishnah. Por quê? São parentes que só podem se casar com alguém que não é parte dessa família. Não é nenhum desses irmãos. Por exemplo, a mãe da pessoa. A mãe da pessoa não pode casar nem com ele, nem com o irmão dele. Mesmo que ela não é a mãe do irmão dele, são irmãos por parte de pai. Só pode se casar com outra pessoa. Se ela se casa com outra pessoa, depois do falecimento do pai, se casa com Issachar, por exemplo, que não é irmão deles. Se ele falece ou divorcia dela, dessa outra esposa de Issachar, se divorcia da outra esposa, Reuven pode se casar com essa outra esposa de Issachar. Porque só é proibido casar com Tzara Tervá na situação do Ibum. Issachar não é irmão de Reuven nem de Shimon, então ele pode se casar com a outra esposa de Issachar, não tem problema. Fala aqui, a Mishnah Imo, a mãe da pessoa, Veshetavi, ou a esposa do pai, Ve'achotaviv, e a irmã do pai, a tia dele, Tomeaviv, a irmã da pessoa por parte de pai, que é proibida para todos os irmãos também, Ve'eshetachimeaviv, e a esposa do irmão do pai, também a tia, Ve'eshetachimeaviv, e a esposa do irmão dele por parte de pai, que faleceu com filhos, que é proibido para todos os irmãos. Todos esses seis parentes são proibidos para todos os irmãos por parte de pai. Portanto, só pode se casar com Issachar, outra pessoa que não seja irmão deles. E é diferente da nossa Mishnah, que a nossa Mishnah se trata, a Mishnah do começo da Massacre se trata de parentes que não podem casar com um irmão. É a filha de Reuven, pode casar com Shimon, como já vimos várias vezes. Betchamai Matrina Tzarot Lachim. Fala a Mishnah, uma novidade enorme na nossa Massacre. A opinião de Betchamai é que a pessoa pode fazer Ibum com Tzarat Ervá. Não tem problema, até agora vimos que é proibido fazer Ibum com Tzarat Ervá. Bet Shammai fala que é permitido, Bet Hillel Osrim, e Bet Hillel fala que é proibido. A nossa Mishnah, a nossa Massechta inteira até agora se trata só da opinião de Bet Hillel, que fala que é proibido casar com outra esposa de Shimon, que é casado com a parente de Reuven. Fala agora, viramos a página. Chatzum, Bet Shammai Poslim, Mina Keuna, o Bet Hillel Machshirim. Assim como o Kohen não pode casar com uma mulher divorciada, não pode se casar também com uma mulher que foi feita nela Halitza. Então fala aqui, Betchamai, se o Yavam, Reuven, faz a Halitza com a outra esposa de Shimon, que não é parente dele, não é a filha dele, por exemplo, então ela é proibida para um Kohen, a Halitza é válida. Conforme Betilei Machirim, Betilei fala que essa Halitza não significa nada, porque a Tzara Tervá não tem a Halitza pela Torá, então essa Halitza não significa nada, ela pode casar com o Kohen. Likiabnu, se o Yavam fez o Ibum com a Tzara Tervá, Betchamai Machirim, Betchamai diz que se acontece que se Reuven falece, por exemplo, essa mulher que fez o Ibum, essa Yavamá, ela pode se casar com Cohen, porque ela não foi divorciada de ninguém, ela não fez a relação proibida com Yavam, que foi Bet Shammai, a pessoa pode fazer Ibum com Atzara Tervá. O Betel possui. Betel fala que é proibido. Betel fala que é proibido fazer Ibum com Atzara Tervá. Então, se fizeram o Ibum, ela fez uma relação proibida. Como é que fez uma relação proibida e não pode casar com Cohen? É uma zoná. Continuamos na Alfa Pichelo Srim Velumateri. Mesmo que Bet Shammai permite fazer Ibum com Atzara Tervá e Betel proíbe, Elo Poslim Velumachirim. E numa situação da Khalitza, Bet Shammai fala que se Atzara Tervá passou pela Khalitza, não pode casar com Cohen. E Bet Shammai fala que pode. Lo nimneu Bet Shammai Melissa Nashim Betilel. Bet Shammai não evitou se casar com as mulheres de Betilel. Velo Betilel de Bet Shammai, nem Betilel de Bet Shammai. Vamos ver por que na nossa Gemara, porque não teria um problema. Kol ha-tarot ve-atmeot she-ayu elu metarim velu metamim. Sempre quando Bet Shammai discute com Betilel com relação a impurezas e purezas de utensílios, tem muitas vezes, mesmo assim, lo nimneu osim tarot elu al-gabelo. Mesmo assim, Bet Shammai não evitou de pegar emprestado utensílios de Betilel, nem vice-versa. Porque um ia avisar o outro se tem algum problema, conforme a opinião do outro. Fala, Gmará. Amar Rabi Shimon ben Pazi. Mas ele de Bet Shammai. Qual o motivo da opinião de Bet Shammai que fala que a pessoa pode fazer Ibum com a Atzara Tervá? Terti porque falou o Passu. Lotie eshetamet achutza leishta. Falou o Passu que essa Yevamá, ela não pode se casar com uma outra pessoa antes da Khalitza. Por que a pessoa tem que falar Lotie eshetamet achutza leishta? Essa mulher do falecido não pode ir para fora se casar com uma pessoa estranha, que não é o irmão. Até a, depois da Khalitza ela pode, mas até a Khalitza não pode. Por que eu posso nem falar Khutza, para fora? Porque eu falo, Lotie, este também, Amet Leizar, Khutza Michal Deika Pnimit, fala Bet Shammai, o pastor fala, essa mulher não pode, que está de fora, não pode se casar também com outra pessoa. O que é a mulher que está de fora? Michal Deika Pnimit, de fora significa estar fora de um parentesco com o Yavá. Ela não é parente do Yavá. Michal Deika Pnimit se deduz aqui que tem uma outra esposa do falecido que é sim parente do Yavam, está dentro de um parentesco com o Yavam. Isso significa Ahutza. Portanto, temos aqui uma parente do Yavam, temos, por exemplo, a filha dele, e temos uma Ahutza, uma outra mulher de Shimon que está fora do parentesco com o Yavam. E a Mara Rahmanayatora fala mesmo assim, Lotie, que a Satsara Tervá não pode se casar com outro homem, até a Khalitza. O Betilel me baia lele que dirá vida amarav. Betilel usa essa palavra achutza para um outro ensinamento que falou Rav. De amar a vida amarav, disse ele em nome de Rav. Minai shen kidushin tofsi bevama. Então já sabemos que se outra pessoa se casa com uma evama antes da Khalitza, o casamento não se concretiza. De onde sabemos disso? Chama porque falou, posso lotie eshetamet achutza. Leishza. O pastor fala, essa mulher não pode ir para fora com outro homem, ou seja, isso não vai funcionar. Lotie ba'avaya, esse casamento não vai se concretizar. Essa situação do casamento não significa nada com outro homem até a Khalitza. Ela está presa ao Yavam, ou para fazer Ibum ou a Khalitza. O Bet Shammai, foi o Bet Shammai, miktiv lachutz. O pastor não fala para fora, ela não vai poder se casar com, não vai funcionar o casamento dela para fora com outro homem. Hutzakti, o pastor fala, ela está de fora, ela está fora do parentesco. O Betil, o que Betil não responde? Kemandirtiv Hutza, Kemandirtiv la Hutzdami. Uma vez que o pastor fala Hutza e fala um rei no final, Hutza, é como se o pastor tivesse falado la Hutz, para fora. Não se vê que ela está de fora, ela não pode ir para fora, não funciona esse casamento com outro homem. Tem como falar, Bretrabi Nehemia Omer, Koltevashatrihalamed Bitrilatan e Tila Katuv Rei Besofá. Sempre quando a Torá quer falar uma palavra que precisa de um lamed no começo, ou seja, para, o lamed fala, significa para, em vez de escrever assim, a Torá escreveu um rei no final. Vetana de Beira de Ishmael, como fala a Braita, que com Eilim, Eilima, o povo de Israel chegou a Eilim. Depois não fala Le Eilim, para Eilim, falou Eilima com o rei no final, a mesma coisa, Mahanaim, Mahanaim, Mitzrayim, Mitzrayim, Divlataim, Yerushalayim, Midbar. Mesma coisa, ele fala Betil, quando o pastor fala Hutza, é a mesma coisa do que lá Hutz, para fora. Continua com o Bet Shammai de Ravidá Amarav Minale. Onde Bet Shammai aprende essa halakha que falou Ravidá em nome de Rav, que se a Yevamah, antes da Khalitza, ela se casa com outro homem, esse casamento não se concretiza, para se separar nem precisa de divórcio. Ele aprende isso da palavra zar, que se ela vai se casar com outro homem estranho, ou seja, esse homem que se casou com ela sempre vai ser estranho a ela, nunca vai se casar com ela, até que ela faça a halitza e depois ela pode se casar. O casamento sem isso, sem a halitza, não se concretiza. O betire na metei pukleu meleishza, porque o betire não aprendem daqui mesmo, de leishza, realmente eles sim aprendem de leishza, não aprendem a palavra chutza. Chutza lá, Mali, então por que eu posso falar chutza? Lerabota arusa, veio acrescentar aqui a mulher que está noiva. A mulher ficou noiva de fulano, de Shimon, e Shimon faleceu, Deus livre, sem filhos, com certeza. E ela tem que passar pelo Ibum ou pela Khalitza. Porque mesmo que ela está chutza, ela está fora da casa de Shimon, não se casou com ele, está só noiva dele, também tem que passar pelo Ibum ou pela Khalitza. Veidach e Bechamai aprendem isso, me chutza, a chutza, mesmo que o pastor fala só chutza, fala a chutza. E isso significam duas drashot, também incluindo a noiva. Veida, chutza, chutza, lo mashmalo. O betirano só aprende uma alaha da palavra achutza, porque não diferencia entre chutza ou achutza, é a mesma coisa como o betirano. Como o bichamai aprende, temos duas alahot aqui. Uma alaha que a mulher noiva tem que passar pelo ibum pela haritza. Outra alaha é que a tzarat ervá também tem que passar pelo ibum ou pela haritza. Continua a Rava, Mar, fala Rava, Tamei de Beit Shammai, qual o motivo da opinião de Beit Shammai que a pessoa pode fazer Ibum com a Tzarat Erva? Não é disso que quem fala Rava. De Enisur Halal Isso. É um outro conceito da Torá, Enisur Halal Isso. Uma proibição não se recai se algo já está proibido. A segunda proibição é irrelevante, e se algo já está proibido, então teria uma situação de se proibir por dois motivos. O segundo, proibição não se recai. Explica a Gemara, Teina. Vai aprender isso que Rava diz, Erra de Nassá, Medo, Arraquer, Nassá, Rá. Uma situação que Shimon se casa primeiro com Leá. E depois Reuven se casa com Rachel, que é a irmã de Leá. Então o que vem primeiro? Primeiro veio a proibição de Eshetar. A proibição de Reuven se casar com a esposa do irmão. Loat Isura Hotisha, Vechaila Isura Eshetar. Uma vez que essa mulher está proibida pela proibição de Eshetar, de se casar com a esposa do irmão, até a situação do Ibum isso é proibido, com certeza. Então essa proibição agora, que se acrescentou depois, depois que Shimon se casou com Leá, Reuven se casa com Rachel, irmã de Leá, deveria se acrescentar qual proibição? A proibição de Ahotisha, da irmã da esposa de Reuven. Porém, uma vez que ela já está proibida por Eshetar, a esposa do irmão, essa proibição de Ahotisha não se recai mais. Então o quê? Shimon tem uma outra esposa, que é a tzara. Quando Shimon falece, essa tzara é só uma tzara até Eshetar. Ela não é tzara de uma parente proibida para Reuven. Por quê? Porque o parentesco proibido seria aqui, que é a irmã da esposa de Reuven. Porém, essa proibição de Ahot Isha, de ser a irmã da esposa de Reuven, nunca se recaiu, porque ela sempre estava já proibida pela proibição de Eshetar, que Reuven tinha de se casar com a esposa do irmão dele. Quando Shimon falece, não existe aqui Tzara Tevá. A outra esposa de Shimon não é Tzara da irmã, da esposa de Reuven, que é proibida para ele. Porque essa proibição nunca se recaiu. No momento que chega o momento do falecimento, se permite a proibição de se casar com Eshetar, a esposa do irmão. E Reuven não pode, na prática, se casar com ela. Porém, ele pode se casar com a outra esposa de Shimon. A esposa de Shimon não é tzarat, achot ishto, porque essa proibição nunca chegou a se recair. Isso fala aqui, mas isso dá para entender. Ela, porém, tem uma outra situação aqui, pergunta Agmar. Nassá chai b'achakak nassá met. Como o Betchamai poderia permitir Reuven se casar com tzarat ervá, numa situação que primeiro Reuven se casou com Rachel, e automaticamente Leá está proibida para Reuven por ser irmã dele, irmã da esposa dele, e depois Shimon se casa com Leá? Então, qual proibição se recaiu primeiro? A proibição de ser Ahot Ishto, a irmã da esposa de Reuven. Ahot Isha Kadim. Essa proibição de Ervá, de ser a irmã da esposa de Reuven, se recaiu primeiro, antes de se recair a proibição de Eshetar, de ser a esposa do irmão dele. Então, quando ele falece, a Tzara, a outra esposa de Shimon, é Tzara, Ahot Ishto, é Tzara, Ervá, é proibido. Como Beit Shammai poderia permitir nessa situação? Responde uma queima de Loat Isur Eshetach Vechaila Isur Ahot Isha Havela Tzarat Erva Shelmokom Mitzvah Veshaya. Fala uma explicação para responder ao pedido de Mishnah. Também a situação que primeiro recaiu a proibição de Achot Ishto, que lá está proibida para Reuven a proibição de se casar com ele por ser irmã da esposa de Reuven. Mesmo antes que Shimon se casou com Leá, ela estava proibida. Porém, quando Shimon se casa com Leá, o que acontece? Do ponto de vista de Reuven, nada. Essa proibição de Eshetar, a proibição de se casar com a esposa do irmão, não acontece, não se realiza, porque ela já estava proibida para ele por ser Achot Ishto. O Ibum veio permitir uma mulher, que era Eshetar, esposa do irmão, o irmão faleceu, veio o Ibum permitir isso. Esse é o procedimento clássico do Ibum. Aqui, uma vez que essa proibição de Eshetar nunca se recaiu sobre essa mulher, porque ela já estava proibida para Reuven por ser irmã da esposa dele, portanto, fala que Agmará é como se ela não existisse com relação ao Ibum. É como se ela não fosse esposa de Shimon com relação ao Ibum, porque para com Reuven, porque para Reuven ela já estava proibida por ser irmã da esposa dele. Não se recaiu a proibição de Eshetar. Aqui o Ibum não vem permitir se casar com ela, porque ela não é Eshetar, ela não é a esposa do irmão que estava proibida para Reuven. Portanto, a Tzara, a outra esposa de Shimon, não é Tzara Tervab Makom Ibum. Não é Tzara da parede de Reuven no contexto do Ibum, porque o contexto do Ibum precisa que antes do Ibum, essa mulher está proibida para o Yavam por ser Eshetar, por ser esposa do irmão. Se ela estava proibida por ser irmã da esposa de Reuven, o Ibum aqui é irrelevante, porque de qualquer forma ela já estava proibida. É como se ela nunca foi casada com Shimon para o Ibum de Reuven. Ela já estava proibida de qualquer forma antes de recair a proibição de Eshetar. Estava proibida a proibição de Achot Ishto. Portanto, a Tzara, a outra esposa de Shimon, não é Tzara Tervavima como Ibum. Não é Tzara da irmã da esposa de Reuven, na situação do Ibum, porque a situação do Ibum não veio permitir a proibição de Eshetar, porque nunca existiu essa proibição antes. Isso fala que agora, por isso o Betjai permite Reuven se fazer Ibum com a outra esposa de Shimon. Porém, Betel já traz Psukim, que fala que é proibido fazer Ibum com Tzara Tervá. Vamos já ver. Continuamos a Gemara. Betjai Poslim. Chautzu Betjai Poslim. Se o Yavam faz Halitza na Tzara Tervá, fala Betjai, ela não pode mais casar com Kuen nunca mais. Como ela é divorciada. Pshita, isso é óbvio. A Halitza é válida. O que a Mishnah veio inovar aqui? E falou que, conforme Betilel, se fizeram a Halitza, ela é permitida para o Kuen. Conforme Betilel, essa Halitza não significa nada. Ela não tem a Halitza, porque é Tzara Tervá. Porque poderíamos pensar que diferente? Vamos lá. A Mishnah veio contradizer a Rabi Yochanan ben Uri. De Amar, que falou Rabi Yochanan ben Uri. Bom, veretaken lahem letzarot shiu cholzot velo mitiamot. Fala Rabi Yochanan ben Uri. Vamos decretar aqui que Yavam faça Halitza com a Tzara Tervá, para pelo menos cumprirmos a opinião de Bet Shammai também. Kamash, mas isso fala Mishnah aqui não. De Betilel Marchi. Fala Betilel, essa Halitza não tem nenhum significado. Fala Betilel, uma vez que não tem ligação da Halitza, a Halitza não significa nada, ela pode casar com Kohen. E se fala a nossa Mishnah aqui, também não é necessário fazer a Halitza. Continua agora, Nitiamu, Betilel Posli. Mishnah fala que se Yavam faz o Ibum com a Tzara Tervá, que é proibida para ele, conforme Betilel, fala Betilel, ele não pode casar nunca mais com Kohen, porque ela fez uma relação proibida, como se fosse uma zona. Para narrar tudo lá, Mali, porque a gente já tem que falar tantos casos assim que já podemos deduzir sozinhos? De passagem que a Mishnah fala com relação a Halitza, fala com relação ao Ibum também, é de passagem, para as coisas ficarem mais completas. Porém, a Mishnah não veio ensinar nenhuma alahá a mais, já sabemos que conforme Betilel, não se faz Ibum e Halitza com a Tzara Tervá. A Halitza não significa nada, não proíbe ela para o Kohen. E se ele fez o Ibum com ela, ela não pode casar com o Kohen depois, porque ela fez uma relação proibida, fez o adultério com um cunhado, que é proibido, e invalida ela para o Kohen como uma zona. Isso fala aqui agora. Paramos aqui por hoje, vamos ver o próximo DAF, um conceito interessante. Será que podemos ter grupos do povo de Israel que cada um faz uma coisa diferente, que parece como dois povos diferentes? Será que isso é permitido? Ou será que isso é proibido? Em que situações seria proibido? Também vamos ver o próximo DAF. Vale a pena aprender. Obrigado pela atenção e até amanhã. Baruch Adonai Olam. Amém.